Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Deus está aqui, eu espero que você tenha se deliciado na presença dele enquanto o culto foi transcorrendo com músicas, com oferta, com as ministrações. Deus está aqui nesse lugar. Uma das passagens que eu tinha separado era uma menção a Provérbios 31, que a querida Tante Ruth já mencionou, em relação ao Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado nessa semana, né? É um dia um pouco estranho, né? Porque a gente procura reconhecer as mulheres que nos cercam de alguma forma, e depois a gente fica perguntando por que a gente não faz isso todos os outros dias, né? Mas não dá para a gente comprar sorvete todo dia para elas, né? Então fica uma situação, é um bom lembrete, né? Principalmente os maridos, aqueles mais latinos, assim, mais marmanjos, né? Não esquece de fazer um carinho, de ir na panificadora e lembrar dela, né? E trazer um chocolatinho, alguma coisa assim, uma ligação num horário inesperado. Não só no dia 8 de março de 2013, né? Você pode fazer isso antes também. Uma das coisas que me vem, que eu tenho visto muitas vezes Provérbios 31, é ser um peso na vida das mulheres. Porque a descrição da mulher de Provérbios 31, ela é forte, ela é pesada em termos dos detalhes e de todas as áreas da vida dessa mulher. É uma expressão muito bonita, mas às vezes a mulher recebe aquilo como um peso, e eu queria te dizer, não receba isso como um peso. Provérbios 31 é um caminho de graça, um caminho de amor que Deus tem para você. Mulheres, vocês não precisam de um homem para ser completas. Vocês, quando foram formadas no ventre da sua mãe, e no dia do seu nascimento, Deus olhou para vocês e viu que era muito bom. Você já era a imagem e semelhança de Deus naquele dia. Deus te criou e nós amamos vocês, mulheres. O tema de hoje, como já foi dito, é família. E o título da mensagem é bastante simples, pouco criativo, mas ele tem dois significados. É a família de Deus. Família de Deus. Família de Deus, por um lado, pode ser aquela família que pertence a Deus, a tua família, o teu núcleo familiar, seja ele composto com quantos elementos forem. E eu gostaria que no final desse culto você tivesse uma visão um pouquinho mais aguçada sobre como age, como se comporta uma família que pertence a Deus, uma família de Deus. E ao mesmo tempo, essa ilustração, ela é muito forte para aquilo que nós somos como igreja. E cantamos sobre isso, nós temos que ser um, né? E essa família de Deus também somos nós, todos juntos, né? Existe uma família de Deus que sou eu, meu marido, eu, minha esposa e as minhas duas filhas. E existe uma outra família de Deus chamada IEMAVE e tantas outras igrejas locais que também formam uma grande igreja. E é nesse caminho que eu quero trilhar com vocês nessa manhã. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Se você está junto de alguém que mora na sua casa, olhe no olho dele e fale assim: estou escutando alguns. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ed, pode repetir daí onde você está? Júnior? Andressa? Roberto e Elinita, os dois juntos. Vocês sentiram? Estavam estudando o assunto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já servimos e continuaremos servindo, e você pode conjugar o verbo em todos os tempos possíveis e necessários. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que é que eu amo famílias? Eu amo famílias, eu tenho paixão por famílias. Eu me alegro quando eu vejo uma família funcionando de uma forma saudável. Eu choro quando eu vejo uma família perdendo aquilo que Deus tinha preparado para ela e não experimenta. Eu tenho absoluta paixão por ver famílias ou casais que ainda se aventuram nesses tempos que nós vivemos. Não, nós queremos formar uma família. e que decidem fazer isso debaixo da graça de Deus, debaixo da condução do Espírito Santo, com a bênção da igreja. E o meu coração sangra quando eu vejo pessoas que não caminham ou que não conseguem fazer dessa forma. Quando famílias não andam conforme o propósito eterno, o propósito maravilhoso, perfeito de Deus. Sou testemunha de muitas alegrias que eu tenho visto nas famílias dessa igreja e outras que eu tenho contato, de verificar pessoas, de você constatar, sabe, pelos frutos os conhecereis, quando você vê crianças saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, crescendo, e você fala, é isso que Deus queria. Ou quando você vê lares disfuncionais, desestruturados, e fala, por quê? O que eu posso ajudar? Como é que eu posso interferir? Deus me usa. Deus tem misericórdia. Eu me alegro de uma forma bem especial quando eu vejo ciclos de geração em geração que vão acontecendo e um casal de repente resolve interromper esse ciclo. Ciclos de maldições, ciclos de complexo de inferioridade, ciclos de isolamento social que acontece numa geração, na sua próxima geração e mais uma geração, ciclos de alcoolismo, ciclos de vício, e de repente alguém se posiciona e fala, chega. Não é porque meu pai foi assim, não é porque meu avô foi assim, nem porque meu bisavô também foi assim, que eu preciso ser assim. Eu quero interromper isso. Eu quero acabar com isso, porque não foi para isso que Deus me criou. É um processo extremamente dolorido muitas vezes. Processo longo, frustrante. Porque não é difícil você imaginar como alguém que vive num contexto com uma doença emocional, vamos dizer assim, que aquilo se perpetue, não é verdade? Uma criança que nasce tão indefesa, tão pequena, e experimentando aquilo o tempo todo. Nós não valemos nada, a nossa família não vale nada, a sociedade não nos reconhece. Esse sobrenome está marcado na sociedade. Como uma criança dessa pode crescer dizendo, não, eu sou feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso? Não é fácil, é só por Deus mesmo. Ciclos de complexo de inferioridade, papéis invertidos entre homens e mulheres, orgulho, traição. Em algum momento isso tem que parar, isso pode parar com você. Isso pode parar com você. Você pode conduzir a sua casa, independente em que momento a sua família está vivendo. Se você ainda é solteiro, recém-casado, pensando em ter filhos, se você já tem filhos que também têm filhos, você pode, sim, interromper esse ciclo a qualquer momento. Eu não prometo que seja fácil, eu não garanto que isso vai ser no estalar de dedos. Mas eu te asseguro que você tem a maior força do universo ao teu lado. Eu também amo famílias acima de tudo porque foi ideia de Deus. Mesmo antes do pecado entrar na humanidade, Deus já havia instituído a forma como a família seria. E se é uma ideia de Deus, eu deveria gostar já de largada, não é verdade? Eu só queria fazer um pequeno comentário que eu não aceito nenhum pedido de direitos autorais sobre os exemplos que eu vou dar. Alguém falou comigo essa semana, ah, eu vou pedir direitos autorais, porque às vezes você fala as coisas da minha vida lá no púlpito, né? Eu falei, pode ser, né? Mas eu te garanto que você não é o único que vive isso, e não estou citando nenhuma pessoa específica, não tenho em mente nenhum caso específico, não é da sua vida que eu estou falando especificamente. E se você tem aquela sensação no final do culto, nosso pastor, acho que hoje pregou só para mim, né? Graças a Deus, né? Não fui eu, foi Deus que falou. Não tenho nenhum de vocês especificamente em mente, mas conhecendo a realidade de tantas famílias e vendo as alegrias que são possíveis e que estão sendo experimentadas e as tristezas que muitos de nós passamos, me faz pensar que é o momento de nós falarmos sobre a família de Deus. Família é o padrão que Deus estabeleceu para a continuidade da espécie. É dentro da família que Deus esperava que homem e mulher estivessem preparados e crescessem e se multiplicassem. Como eu disse antes, mulheres, vocês não precisam de um homem para ser perfeitas, vocês não precisam de um homem para se completar, E maridos, talvez você se sentisse bastante perdido sem a sua esposa, mas ainda assim, perdido com P minúsculo, claro, né? Não perdido eternamente. Eu, pelo menos, fico bastante perdido lá em casa, né? Quando eu estou sozinho. Mas você é perfeito mesmo sem a sua esposa. E você não estava esperando o dia do seu casamento, e jovens que não casaram, não espere o dia do seu casamento para aí sim, agora estou completo. Não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o padrão de família, marido, esposa, filho, filha e cachorro, é um padrão que a sociedade tenta incutir na gente. E não vive, né? É um padrão que a sociedade espera de nós e não vive, né? Então, se você não tem um filho homem e uma filha mulher, ainda assim, Deus pode ser o Senhor da sua casa. E mesmo que você viva sozinho ou sozinha, ainda assim você pode ser uma família e uma casa que serve ao Senhor. Não está escrito em lugar nenhum que todos nós devemos casar, e aqueles que não casam, ou aqueles que por algum motivo ficam sozinhos mais para frente, não está escrito em lugar nenhum que eles são de segunda categoria. Uma das coisas que tem, agora vou falando um pouquinho de igreja, uma das coisas que tem me preocupado é essa mistura de igreja e métodos empresariais. Você com certeza já viu isso. Trabalhei no meio corporativo por um tempo e falo por experiência que tem muita coisa boa que a gente pode aprender com as empresas. Tem muita forma inteligente de gestão, de administração, algumas ideias de liderança, que são sim coisas que nós deveríamos aprender. Mas empresa não é padrão para a igreja, não. Padrão para a igreja é a família. O padrão para a igreja é a família. Assim como nós nos aceitamos, assim como quando vem um elemento novo na família, né? Quando nasce um bebê, né? Nós o aceitamos exatamente como ele é. E eu não lembro de um pai ou de uma mãe que um dia falou: ah, eu queria que meu primeiro filho fosse homem ou mulher. Contanto que venha com saúde, se é o que Deus me deu, eu aceito. E às vezes vem com características físicas que você lembra de você mesmo e fala: puxa vida, ele vai sofrer o mesmo bullying que eu sofri, né? Nasceu com a orelha grande, nasceu com não sei o que lá, vai ser baixinho, vai ser alto, né? Mas a gente aceita eles do jeito que eles vêm. Né? O pastor Luciano falou muito bem domingo passado sobre isso, né? Nós devemos aceitar as pessoas na igreja assim como nós aceitamos os nossos filhos quando eles nascem. Nós não somos empregados de Deus, mas somos seus filhos e seus herdeiros. Não somos sócios uns dos outros, nós somos irmãos, termos de família. Nós não somos chamados para dar lucro, nós somos chamados para fazer discípulos. O líder aqui na igreja não é chamado de chefe, ele é chamado de servo. Conversando com uma pessoa que tem uma experiência relativamente grande com pastoreio de pastores, que cuida de pastores e que tenta ajudar pastores a serem pastoreados também, me comentou essa semana a frustração, o grande peso que esses métodos empresariais têm sido na vida dos pastores, que precisam provar, que precisam dar resultado, que precisam fazer, estabelecer metas, e que depois se sentem frustrados, trazem esse peso para dentro da família, e o que é pior de tudo isso, que quem sofre são os filhos de Deus. Quando nós falamos família de Deus, a família, o núcleo familiar sendo de Deus, e esse é o padrão para essa família que nós nos encontramos aqui domingo de manhã. Não temos metas, objetivos, resultados, nós temos uma palavra que é lâmpada para os nossos pés. E que muitas vezes nos diz apenas qual o próximo passo. Mas pastor, depois disso vem o quê? Não sei. Muitas vezes, né? Já me ouviram falar isso mais de uma vez, né? Muitas vezes eu tenho essa resposta na ponta da língua: eu não sei. Eu sei que esse é o próximo passo. Mas e a partir daqui? Eu não sei. Vamos dar esse passo e vamos ver como é daqui para frente. Lucas 15 é o trecho que eu gostaria que você abrisse, se você trouxe a sua Bíblia, ou que você acessasse, se você trouxe os seus tablets, seus celulares, o que quer que contenha a palavra de Deus. Eu ainda sou fã desse barulhinho, de Bíblias, folhando, Lucas 15, é a história do filho pródigo. Eu não sei se nós encontraríamos uma quantidade significativa de curitibanos, por exemplo, que não conhecem essa história. Você provavelmente já ouviu ela, já leu ela, e se você vai lendo a Bíblia, né, numa sequência, por exemplo, ah, hoje eu vou, quero ler Lucas, né, vou começar a ler Lucas, você vai chegar em Lucas 15 e fala, pá, essa eu já sei como começa, eu já sei o meio, já sei como termina, e já lembro de pelo menos duas ou três mensagens que eu ouvi a respeito do filho pródigo. E eu quero ler esse trecho, Lucas 15, e eu quero que você preste atenção em alguns detalhes da família dessa parábola que Jesus contou. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou, estava contando outras parábolas até aqui. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tem alguma coisa a ver com família? Tem alguma coisa a ver com igreja? Vai ser difícil sair daqui antes do meio-dia se a gente quiser esgotar tudo, né? Tem muita coisa nessa parábola. Tem muita coisa importante nessa parábola para a família e para a igreja. Existe um conceito divino de família. Esse conceito divino de família é quando você está no centro da vontade de Deus. O conceito divino de família, de novo, não é nem aquele padrão que a sociedade prega e que não vive. Não é aquele padrão que talvez alguém colocou na sua cabeça. O conceito divino de família é aquela família que segue e que serve ao Senhor. Seja uma pessoa só, ou seja aquele que tem a tampa do porta-mala dele cheia de adesivo, né? Sabe aquele de família feliz? Já está meio fora de moda, né? Mas tem muitos que ainda insistem, né, em proclamar a sua família pelo adesivo. E nós vimos duas semanas atrás, minha filha e eu, vimos um carro pequeno, um carro popular, e a gente tinha que contar na ponta dos dedos quanto tinha lá. Eu não sei quantos tinha, né? Essa família também pode ser uma família dentro do padrão divino. Mas existem áreas de conflito. E áreas de conflito que acontecem nessa parábola, áreas de conflito que eu tenho experimentado nas famílias e que eu tenho visto, e eu quero destacar apenas três nessa manhã. A primeira delas é aceitação. Pense no retorno desse filho mais novo, quando ele volta para casa, esperando de alguma forma ser aceito ou semi-aceito ou quase aceito pelo seu pai para trabalhar, para ganhar alguma coisa, para pelo menos ter o que comer. E o pai não deixa nem ele falar e corre ao seu encontro. Né? O pai já está de costas para a sua propriedade, de costas para tudo aquilo que já está resolvido. O pai já está em paz com a sua situação e espera o filho voltar. E antes que o filho fale um monte de coisas, não vou falar um monte de besteira, né? Porque faz algum sentido aquilo que ele queria falar para o seu pai, ele o abraça e fala para os empregados, é festa. Eu aceito meu filho do jeito que ele está, sujo, fedido, humilhado, pobre, esbanjou metade das minhas posses. Eu aceito meu filho exatamente assim como ele está, assim como ele é. É assim na igreja, é assim na nossa família. O irmão mais velho é um pouco diferente. Não acredito que você vai receber esse cara do jeito que ele está. Não, não é possível. Você está de brincadeira. O cara sai, aí ele começa a inventar coisas, né? E as expressões que ele usa com relação ao seu irmão, nenhuma parte do texto acima confirma, né? Ele fala que o irmão fez coisas que a gente não sabe se ele fez. E começa a aumentar e começa a piorar a situação. Não, mas ele gastou tudo com prostitutas e não sei se ele teve alguma notícia, provavelmente não. E começa a aumentar as coisas e começa a pintar o cenário do seu irmão, que estava absolutamente destruído, começa a pintar e pior ainda. Em vez de ajudar, é uma família com três diferentes, né? Essa família, não sabemos a respeito da mãe, já é uma família que foge do padrão por si só. Cada um tem o seu padrão de aceitação e cada um é diferente. E o pai é aquele que quer que todos eles consigam viver em família. Nós somos diferentes, graças a Deus. Temos a tendência de nos separar em tribos, não é? A gente se separa pelas diferenças, né? Quanto mais parecido comigo, quanto menos diferenças você tiver de mim, mais fácil é conviver, muitas vezes, né? E a gente vai se separando, né? Em tribos. E você vê isso lá fora na sociedade, tribos de preferências musicais, tribos de determinados esportes, tribos de motoqueiros, enfim. E a gente gosta de se juntar e é mais fácil conviver muitas vezes com pessoas que não são tão diferentes da gente. E aí você volta para casa e você é confrontado com uma geração diferente, com uma mãe que quer te proteger mais do que você gostaria de ser protegido, com um pai que tem prioridades diferentes das suas, com um avô e uma avó que acham que o mundo está prestes a entrar em colapso, com um irmão que tem um gosto musical tão diferente, tem horários diferentes dos seus, que quer acordar quando você quer dormir quando você quer acordar. Não funciona muito esse isolamento, porque quando a gente volta para a família, a gente encontra todas essas diferenças e tem que dar um jeito. Tem que se virar. E se a tua casa não tem quarto suficiente para cada filho ter o seu quarto, como por exemplo lá em casa, né? Ainda aumenta um pouco mais a tensão, né? De dois filhos estarem ocupando o mesmo quarto, né? E só quem é pai e mãe sabe do que a gente está falando. E assim é a igreja também. Nós somos diferentes. Gostamos de nos reunir com os iguais, né? E os pequenos grupos muitas vezes são formados por afinidade, né? Pessoas que moram em uma determinada região, que têm determinado horário. É, os adolescentes se encontram separadamente, os jovens, as crianças a gente separa por cada 2 anos, né? E não tem nada de errado em tudo isso. Mas aí chega domingo de manhã, né? A gente se encontra. E eu não consigo ver um igual ao outro aqui. Graças a Deus. O reino de Deus tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o irmão mais velho, que não consegue enxergar o privilégio que era morar na casa do pai. Tem lugar para o irmão mais novo, que gospe no prato que comeu e depois volta humilhado. E tem lugar para você também, que talvez possa estar desenvolvendo esse papel do pai. Por um lado, o pai nessa parábola é o nosso Deus. Por outro lado, por que você não ser esse pai que recebe e fala: eu sei que você está fedido, eu sei que você está machucado, eu sei que você está humilhado, mas vem comigo, eu vou te defender, e se alguém vier querer piorar a tua situação, deixa comigo, vem comigo, vamos entrar na igreja abraçado, vamos no pequeno grupo, eu seguro a tua mão. E se alguém começar, e se alguém te confrontar além dos limites, se alguém começar a espremer e querer te humilhar, deixa que eu estou de pé. Eu estou de pé e eu vou cuidar de você. Segundo ponto que faz família sofrer. Qual foi o estopim da separação dessa família? Dinheiro. Ah, o dinheiro. Quanto sofremos famílias por causa de dinheiro? E acredite em mim, queridos, não é quem tem mais que sofre mais, não é quem tem menos que sofre mais. A quantidade de dinheiro que Deus lhe confiou, seja ela qual for, não faz diferença no seu sofrimento. Há quem pense que ter muito pouco é muito difícil e torna as coisas muito mais difíceis. E claro que há uma luta diária de sobrevivência, de sustento, de decisão entre fazer ou não fazer. E há quem observe pessoas que têm muito e fala: isso eu também não quero para mim. Não faz a menor diferença quanto você tem. Dinheiro, sim, pode ser uma questão de conflito muito grande. O dinheiro não foi só o motivo que fez o mais novo sair. Dinheiro também foi uma das coisas que o mais velho reclamou, né? Pô, eu trabalho para você, trabalho, trabalho, e você não me dá nada. E agora você está gastando aí, né, o meu dinheiro, né? Porque a metade o mais novo já tinha levado. Você está gastando o meu dinheiro com ele? E o pai fala: esquece o dinheiro. Olha que pai amoroso que percebe que doando ou abrindo mão de metade do seu patrimônio, ele vê uma chance de ver seu filho de volta. Foi justo o que ele fez? Não foi justo. Aos olhos dos homens, não é justo. Pedir herança antes da pessoa ir embora. Aquilo que é meu, é meu. Aquilo que é meu, eu tenho o direito de fazer e de usufruir enquanto estou aqui. O dia que eu for embora, e o dia que eu for embora, por força das circunstâncias, os meus filhos ou minhas filhas terão algum acesso a isso. Você pode imaginar esse filho pensando e maquinando: quando meu pai não estiver mais aí, eu vou ter dinheiro. Ei, peraí, podia pedir isso já. É? Percebe a inversão de valores? Quando meu pai ou quando minha mãe não estiver mais aí? 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente mergulha um pouco nesse texto, e não temos tempo para isso hoje, e pensa um pouquinho de como a nossa sociedade vive em função do dinheiro, a gente se assusta como ela é a raiz de males que talvez a gente nem pensava. Agora, não é só a questão da herança. A questão da herança foi uma situação muito clara aqui. A questão do dinheiro vai muito além da herança. Reserve um pouco essa informação do dinheiro, deixa eu falar uma outra área das famílias e já a gente faz uma ponte com o dinheiro. Uma das coisas que Deus planejou para uma família, para uma criança que nasce dentro de um lar sadio, é que essa criança perceba que ela tem valor e que ela é capaz. Percebe a diferença? O quanto eu tenho de valor e quanto eu sou capaz de fazer. Eu tenho valor. Eu sei que eu sou uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que Jesus morreu numa cruz muito mais feia que essa aqui por mim. Esse é o valor que eu tenho. Mas eu sei também do que eu sou capaz. do que eu sou capaz de fazer. E essa é uma das, são duas mensagens importantíssimas que você, pai, você, mãe, precisa passar para o teu filho. Você tem valor e você é capaz. Se você tem uma filha pequena, uma mocinha, né? Pense aí 3, 4, 5 anos, e ela vem toda arrumada para uma festa, né? Você imaginou a cena, né? O pai babando, né? Nem sabe, né? A dor de cabeça que vem depois nas festas, mais para frente, né? Mas está lá babando e fala: filha, você está linda. Faça isso. Faça isso no dia que ela sai da cama de pijama toda descabelada. O valor da tua filha não está na roupa. O valor da tua filha não está no tempo que ela passa na frente do espelho. Se você reforça essa mensagem, não é difícil imaginar onde isso vai dar. Uma das coisas mais tristes, uma das frases mais duras que uma criança pode ouvir é: você não vale nada. E são anos e anos de restauração para tirar isso do eco de uma criança depois de um adulto que ouviu: você não vale nada. Você é capaz. Pai, eu estou nas vésperas do vestibular. Não vai dar. Vai sim, minha filha. Pai, tem essa prova que amanhã eu não vou conseguir, vai. Mas e se não tem e se não conseguir, faz de novo. Vai que você consegue, eu estou com você. Pai, eu preciso falar com aquela amiga, ela está sofrendo muito, mas eu não sei como falar, eu quero falar de Jesus para ela, eu estou com medo. Vai que você consegue. E por algum motivo, eu tenho observado que parece-me que é um pouco mais o papel da mãe dizer você tem valor, e um pouco mais o papel do pai dizer você é capaz. E eu faço isso, essa observação, por experiência. Quando vemos uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer o seu valor, e você pergunta como tem sido o seu relacionamento com a sua mãe, como foi sua infância com a sua mãe, ela fala: ah, foi muito ruim. Ou quando a pessoa fala: eu não sou capaz de nada, eu não vou conseguir, eu não consigo, e você pergunta: e aí? Como é que foi com o seu pai? Ou como é o seu relacionamento com o seu pai? Pais, seus filhos são capazes. Não os iludam. Sejam honestos. Pai, eu quero ser piloto da NASA. Querido, eu acho que é melhor você não fazer. Não iludam seus filhos dizendo que eles são capazes de tudo. Porque não são. Não somos. Mas sim, encorajem e estejam com eles. Mães, o valor dos seus filhos está nos seus lábios. Abra a boca e fale: você vale muito. Eu reconheço o teu valor. Por que que eu estou falando isso debaixo do subtítulo do dinheiro? Porque um outro sintoma que a gente vê em pessoas que têm essa deficiência, que foram criados com essa deficiência, acabam achando no dinheiro uma forma de resolver isso. Comprando roupas de marca, comprando carros caros, para de alguma forma colocarem que tem valor. Porque não ouviram isso em casa. O meu valor depende das coisas que eu compro, depende do tamanho da minha casa, da marca do meu tênis. E homens que se afundam na sua profissão e que correm atrás do dinheiro simplesmente para provar para o seu pai que eles são capazes, porque nunca ouviram isso em casa. E não percebem que fazem isso única e exclusivamente para provar para o seu pai alguma coisa que o seu pai deveria ter dito para ele. Colossenses 3:1 fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Não se preocupando com o dinheiro, além do que ele merece ser preocupado. É algo que Deus te deu, cuide bem dele. Devolva a ele uma parte do que você ganha. Poupe uma parte do que você ganha. Gaste bem aquilo que você gasta. Mas não se preocupe, não corra atrás disso. Você tem valor, nós somos chamados de filhos. Esse é um dos versículos que foi mencionado. Nós somos filhos amados, nós somos herdeiros de Deus. Você é capaz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor naquele que nos amou. Afirme o valor e a capacidade dos teus filhos. E na igreja também, por que não? Né? Obrigado por você ter vindo hoje. Você hoje tocou o piano de uma forma legal. Gostei do teu sorriso na entrada. Reconheça, você tem valor. Alguém já te disse hoje que Jesus te ama? Então estou te falando. O terceiro ponto é como termina a parábola, e ela não termina, ela não nos dá todos os detalhes de como as coisas terminam. O terceiro ponto é reconciliação. Ah, se eu pudesse, como resultado de um desejo, que Deus viesse a mim como um gênio da lâmpada e pudesse pedir o que é que você quer nas famílias dessa igreja? Reconciliação. Não é difícil, né? Quando irmãos convivem durante décadas e vão acumulando décadas e décadas de mágoas, de frustrações, de feridas, de ser ferido e de ferir, em algum momento precisam conviver. Em algum momento precisam se... Até mesmo estar no mesmo ambiente muitas vezes é difícil. O pai dá o bom exemplo de como a gente faz isso. Abre os braços, vem aqui comigo, é festa. Se você quer viver comigo, é festa. Se você quer estar comigo debaixo do mesmo teto, vamos celebrar e vamos começar de novo. Mas e tudo aquilo que você me fez? Você me magoou. Quando você pediu a sua herança, enquanto eu estava vivo, eu me senti profundamente magoado. E essa mágoa o pai não esqueceu. Ele perdoou. E haverão conflitos depois nessa história, né? Se esse capítulo tivesse mais versículos, é uma história inventada por Jesus, não aconteceu de verdade. Mas se você já passou por um processo de reconciliação qualquer, pequeno ou grande, você sabe que depois a coisa não é tão fácil assim. Reconciliação. Cantamos, temos que ser um. Temos que nos reconciliar. Temos que ser um, para que o mundo saiba que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E só tem um caminho para isso. Perdão. O caminho do perdão. Mas eu tenho direito, ele me fez, você tem direito, sim. Perdão. Pense que direito Jesus tinha a meu respeito, quando ele decidiu me perdoar. Naquele dia que eu entreguei minha vida para ele, na semana seguinte, quando eu caí, no ano depois, quando eu briguei injustamente com a minha esposa, na semana depois disso, quando pensamentos ruins me vieram, quando eu não me comportei corretamente no trânsito, ontem à noite, semana passada, e todas as vezes nós temos a promessa de que seremos perdoados. E é esse o padrão de perdão que a Bíblia nos ensina. Talvez uma palavra um pouco mais forte, mas eu quero te afirmar que se você quer ter uma casa que serve ao Senhor, está nas suas mãos começar. Do jeito certo. Com Jesus. Eu não prometo um caminho fácil. Eu não prometo que todo mundo vai acreditar. Eu não prometo que todo mundo vai aceitar. Gostaria de prometer o meu apoio irrestrito. E a nossa ajuda. Como pastores da igreja. Como liderança da igreja. Como líderes de pequenos grupos. Nós queremos estar do teu lado. Vale para você que está aqui, meu querido, que talvez tenha sofrido um pouco dessas mágoas que eu descrevi. Não tinha ninguém específico em mente quando eu falei. Que o Espírito Santo te console se eu cutuquei talvez um pouquinho em alguma ferida sua. Mas pode ser sinal de que tem algo para ser tratado. Pode ser sinal de que tem algo que você tenha que interromper e fala agora chega. No dia 11 de março de 2012, eu tomei uma decisão, agora chega. O meu valor não está mais naquelas palavras que eu ouvi, a minha capacidade não vai mais ser tolhida por aquelas palavras que eu ouvi. Eu sei que eu tenho valor e eu sei do que eu sou capaz. Nós queremos caminhar com você. Se você tem condições, eu peço que você fique em pé E nós queremos entregar e consagrar essas palavras e as vidas de vocês todos ao nosso bom Deus. Meu querido, Ele te ama demais para te ver sofrendo injustamente. Deus quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Deus quer que você construa um lar saudável, um lar que anda conforme os preceitos da Bíblia, um lar que acolhe mesmo aquele que errou, um lar onde há reconciliação. Talvez Deus quer que você reconstrua esse lar. Ó Deus querido, que privilégio podemos estar aqui reunidos. Que privilégio podemos ouvir, cantar, estar juntos, entoar louvores, Pai, declarar que Tu és o único merecedor da nossa glória, da nossa honra. Tu és o único revestido de toda a glória. Mas do alto do Teu trono, aí no céu onde Tu estás, Tu queres ter comunhão comigo, habitas no meu coração, andas comigo, acordaste comigo nessa manhã, vais estar comigo hoje à noite quando eu me deitar e enquanto estiver dormindo. Obrigado, Pai, porque Tu queres ter comunhão comigo. Mais do que isso, queres restaurar áreas da vida da minha família e de todos os meus amados aqui, Pai querido. Muito obrigado por isso, obrigado por essa esperança. Obrigado porque nós sabemos que quando andamos contigo, o dia de amanhã pode ser melhor que o de hoje. Obrigado, Pai, também pela esperança de que um dia todos esses sofrimentos farão parte do passado. Graças àquilo que o Teu Filho Jesus fez por nós. Pai, despede-nos com a Tua paz, cuida de nós, guarda as palavras que foram ditas conforme a Tua vontade no coração dos meus amados, rega essa semente, cuida desse solo, abençoa-nos, despede-nos com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!